Todos os dias, três fés diferentes ajudam a ler o nosso mundo. Khalid Jamal, Miriam Assor e João Paiva falam da vida e dos textos sagrados do Islão, do judaísmo e do cristianismo.
O que é que acontece, em termos religiosos, aos elementos de um casal muçulmano que se divorcia, Khalid?
Se a pergunta se refere a alguma punição, Nuno, nada. Apenas são, por vezes e com muita pena e injustiça, objeto de um julgamento por parte da sociedade. O que é uma pena, infelizmente os humanos julgam e fazem aquilo que nem Deus faz. O divórcio existe e é possível no Islão, embora não seja recomendado. Diz-se mesmo que o trono de Deus treme de cada vez que um ocorre, para se perceber o quão desaconselhado é. E esta ideia não é para forçar as pessoas a terem uma vida infeliz. É apenas para que façam um esforço de convivência, tolerância e de harmonia e para que não ultrapassem fronteiras e barreiras das quais se arrependerão certamente mais tarde. No entanto, e caso se afigure uma incompatibilidade absoluta, este é admissível.
No cristianismo católico, o divórcio já é mais tolerado, João?
No catolicismo oferece-se um apontamento de família como experiência de amor continuada. Um caminho seguro, frágil, certamente, mas selado diante de Deus e dos homens, como uma promessa que possa ser para sempre. Para alguns, como para quem diz estas palavras agora e aqui, este sentido religioso do casamento católico romano, tendente a ser indissolúvel, representa uma hipótese de liberdade e de sentido. Mas esta idealidade, para muitos casais, não foi possível realizar como experiência fecunda e com respiro. Sem significar qualquer apologia de facilitismo ou de desistência diante da primeira dificuldade, eu entendo que o casamento só vale a pena se o amor vivido valer a pena. E compreendo, portanto, tantos e tantos casais que não conseguiram experimentar sentido na continuidade e por isso se divorciaram. Algumas das pessoas destes casais recomeçaram novas vidas e, em muitos casos, novos relacionamentos. A Igreja só pode acolher todas estas novas realidades, aliás, antigamente elas existiam, mas eram camufladas em pseudo-famílias harmoniosas, e, portanto, integrar, acolher, acompanhar, ajudar a ler e dar sentido à vida de cada um e de cada família nova, mais ou menos convencional.
Um judeu que se divorcia perde algum estatuto à luz da religião, Miriam?
Quando o casal se casa numa cerimónia judaica, as suas almas passam a ser uma. Parece uma frase feita, mas não é. É como uma operação espiritual que leva seres separados e os funde num todo. A cerimónia judaica de divórcio, o get, é o reverso disto tudo. É uma amputação espiritual separando uma parte da alma unida da outra, criando dois seres separados. O divórcio, como uma amputação, é uma tragédia, mas às vezes é a coisa certa que se deve fazer. A nossa atitude para com o divórcio é paralela de várias maneiras e a nossa atitude com a amputação de um membro, quando o casal se separa, a pergunta não é por que se divorciaram, mas sim, em primeiro lugar, por que se casaram. É uma curiosidade que queria tanto partilhar. Assim que a Torá menciona a palavra casamento, apresenta as leis do divórcio. É uma justa posição dissonante, mas encerra uma potente lição. Isso lembra-nos que o casamento e os seus compromissos não são impingidos sobre nós. É uma opção que fazemos livremente cada dia. A opção de terminar um casamento sempre está disponível e ninguém da comunidade faz caretas com os olhos em sinal de desaprovação.
Comum do Meu Deus, na rádio, em tsf.pt e em podcast.